Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Deputados socialistas acusam a Refer de ter descurado o investimento na estação ferroviária do entroncamento. Começa esta quinta-feira a tomar a primeira edição da Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo. Centro Tecnológico das Indústrias do Couro é referência ao nível da qualidade e inovação.
Este sábado, entre as 15 e as 18 horas, a freguesia da Serra Junceira vai estar em destaque aqui na IEL. Vamos dar voz e imagem à história, às tradições, à música, ao desporto, às pessoas mais emblemáticas da freguesia. Junte-se a nós neste sábado, entre as 15 e as 18 horas, na Associação do Poço Redondo e passe uma tarde mãos dadas com a cultura. E quanto ao estado do tempo para hoje, nada de especial. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva, aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada, queda de neve dos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco, moderado a forte nas terras altas e também no Algarve, com rajadas na ordem dos 70 km/h, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 17 para Santarém, Lisboa, Évora e Faro, 19 para Leiria e Tomar e 20 para o Porto e Coimbra.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito consideram urgente uma intervenção da Refer na estação ferroviária do entroncamento no sentido de melhorar as condições de segurança da infraestrutura depois de terem analisado na visita efetuada nesta terça-feira ao local um conjunto de problemas que afetam quem utiliza a estação. António Gameiro, que preside a Federação Distrital do Partido Socialista e que integrou também a comitiva de deputados do PS, destacou como principais problemas a falta de acessos, nomeadamente para socorro às vítimas.
Estamos muito preocupados com a situação de segurança daqueles que acedem ao serviço público ferroviário no entroncamento. As condições da estação são de há 50 anos atrás. A Refer continua insistentemente, ano após ano, sem fazer qualquer investimento na estação de entroncamento. A acessibilidade tornou-se mais difícil para muitos, com a instalação daquela escadaria metálica aérea que leva muitas vezes para o comboio, porque os comboios não vêm na linha que é anunciada numa primeira fase. Pois há questões de ter a ver com a evacuação de feridos, questões de socorro, que as grades que vedaram a estação não permitem fazer, de acordo com a própria Proteção Civil Municipal e com o comandante dos bombeiros do entroncamento, e que, como sabemos, o entroncamento e aquela estação tem que ser transformada num hub de acesso, quer de mercadorias, quer de pessoas, à porta norte de Lisboa. Portanto, nós temos que fazer construir uma grande zona empresarial de grande desenvolvimento económico entre Alcanera, Torres Novas e Entroncamento. O intermodal e as empresas que estão no Conselho de Torres Novas ligado ao transporte de mercadorias e contentores têm que ter uma ligação à estação do entroncamento. Portanto, nós tivemos de fazer um conjunto de infraestruturas à volta da estação para a transformar, e a RFR é tempo de olhar para o entroncamento com outros olhos.
Os deputados do PS que foram acompanhados nesta visita pelo Executivo Municipal do Entroncamento assumiram o compromisso de marcar-se uma reunião com a RFR para tentar esclarecer as razões pelas quais tardam as obras dos acessos de segurança às instalações, para tentarem sensibilizar a empresa para a necessidade de dotar a infraestrutura de uma passagem subterrânea para peões e veículos de segurança. António Gameiro lembra que há dinheiro disponível no plano estratégico e de infraestruturas que pode, em parte, ser utilizado nesse objetivo.
Aqueles 4 mil milhões de euros que estão no plano estratégico de transporte e infraestruturas, pode haver uma pequena parte. E por ínfima que seja essa pequena parte, de certeza que resultará muito em mais comodidade para aqueles que utilizam o comboio, um fator até de sustentabilidade económica e ambiental do país, aqueles que querem aceder de Tomar, de Orém, do Entroncamento, de Ferreira do Zeza, da Bertinha, de Torres Novas, de Alcanena, ao comboio para se dirigirem aos seus locais de trabalho ou para viagens de negócios ou para exportar mercadorias, ou até para fazer circular mercadorias no país, necessitam que aquela estação ganhe uma outra alma e uma outra dinâmica. E, portanto, a nossa visita também é uma visita diagnóstica, mas, ao mesmo tempo, também já há alguma terapêutica, no sentido de reunir sugestões, e o Sr. Presidente da Câmara, os vereadores e todo o Executivo Municipal estiveram connosco na estação, ouvimos muitos populares e, portanto, há de facto um sentimento de que não funciona, é preciso que haja um atravessamento subterrâneo da estação com a possibilidade de entrar ali uma ambulância para socorro em caso de extrema urgência e, ao mesmo tempo, também que o acesso à estação se faça de forma subterrânea e com acessos mais rápidos às próprias plataformas para as pessoas não perderem os comboios e para não haver problemas de segurança. Portanto, são todos esses tipos de situações que nós precisamos de ver colmatados e queremos também transportar para o programa eleitoral do PS para as eleições que se avizinham. Esta visão abrangente, uma visão estratégica que tem a ver com o desenvolvimento económico, criação de emprego, criação de riqueza, que é isso que precisamos para a nossa região e para as nossas populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai receber com início já amanhã, na quinta-feira e prolongando-se até sábado, a primeira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. A iniciativa terá lugar no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e tem como principal objetivo dar a conhecer-se à população em geral, mas em especial à população estudantil, a frequentar o terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no concelho. O Cristóvão, vereador de Educação na Câmara de Tomar, entidade organizadora do evento, refere que o objetivo é precisamente concentrar nesta iniciativa toda a oferta formativa existente no concelho de Tomar.
A iniciativa de alguma forma surgiu em âmbito do Conselho Municipal de Juventude e também em Conselho Municipal de Educação, portanto onde abordei-se com as várias entidades aqui neste caso mais pertinentes nesta matéria, e portanto aquilo que pretendo é colocar num mesmo espaço, num mesmo tempo, a diversa oferta educativa e formativa que temos no concelho. Começando, obviamente, nos agrupamentos escolares, mas passando também pela nossa escola profissional, o Centro de Formação do IFP, o Instituto Politécnico, enfim, as muitas ofertas que nós temos, e somos, felizmente, também a esse nível, um concelho muito rico. Mas, por vezes, há uma certa tendência para não se trabalhar em conjunto ou não ver todas as ofertas no seu conjunto e tudo aquilo que é possível ser complementar. E, portanto, o primeiro objetivo é mesmo esse, colocar no mesmo espaço à disposição da comunidade educativa, portanto, começando naturalmente pelas crianças e jovens, enfim, os alunos em geral, mas também pelos seus pais e pelas suas famílias, e às vezes até para os próprios profissionais das áreas saberem o que é que se anda a fazer, enfim, na porta ao lado. E portanto, esse foi e é de facto o primeiro objetivo desta feira.
A nova feira tem entrada livre, estando aberta amanhã, dia 9, das 9h30 às 19h, e nos dias 10 e 11, das 9h30 às 20h. Do programa vão constar um conjunto de oficinas e palestras a cargo dos diversos parceiros da iniciativa, que integram áreas como as técnicas de procura de emprego, poder da marca, desafios e oportunidades na Europa, entre muitos outros. O Cristóvão deu a conhecer alguns destes aspectos.
Quisemos associar a isso algumas iniciativas, aí realmente já mais, portanto, na questão do emprego, a algumas iniciativas, no fundo, de trazer alguma discussão, algumas comunicações também, de alguns bons exemplos, nomeadamente na área do empreendedorismo, portanto, trazendo alguns jovens, algumas empresas que vêm também falar dos seus exemplos, das suas dificuldades, das suas facilidades. E, portanto, é uma feira onde vamos ter um conjunto muito alargado de parceiros que convidámos portanto, a associar-se ao município para, ao longo destes 3 dias, termos, de facto, aqui um conjunto diversificado de iniciativas que passam por palestras, workshops e também pela simples mostra daquilo que estas várias entidades vão fazendo, também com alguns produtos que possam ser adquiridos, apesar de não ser essa a questão essencial desta feira, mas, portanto, vão ser 3 dias repletos de iniciativas, ao qual, naturalmente, a comunidade está convidada a participar. É para ela que a iniciativa se destina, portanto, se as pessoas não participarem, naturalmente que não fará sentido e é, no fundo, um primeiro ano e é também uma experiência, vamos ver como é que a comunidade adere e naturalmente, depois faremos esse balanço a posteriori.
Haverá ainda, então, diversas atividades a decorrer em paralelo a este certame, atividades de animação. Destaque para uma mostra de queijos e licores na sexta-feira, pelas 18h30. A atuação da Tuna Sabes Cantar no sábado, às 17h30. Também no sábado, a apresentação do Festival Bons Sons, uma iniciativa a realizar por volta das 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em preparação para os próximos dias 14 a 16 de abril a 10ª edição da Semana da Gestão promovida pela Escola Superior de Gestão de Tomar, que irá decorrer no campus do Instituto Politécnico de Tomar. A Semana da Gestão é um evento organizado anualmente e este ano tem como tema central a responsabilidade social e sustentabilidade, com painéis diversificados que visam precisamente a discussão da importância dos fatores sociais e ambientais na política das organizações. A gestão estratégica e organizacional, a gestão ambiental, a ética e a responsabilidade social e a inovação são alguns dos temas que vão estar em análise. Como sempre, a Semana da Gestão destina-se a alunos, professores, empresários, mas também à comunidade em geral. Do programa constam oradores prestigiados, com larga experiência empresarial e institucional e que desempenham cargos de relevo no panorama económico e social. Pretende-se com esta iniciativa dar assim mais um passo na formação de profissionais com sucesso e conscientes do seu papel como cidadãos do mundo que se deseja cada vez mais solidário, mais ético, mas também mais igualitário e mais propiciador de bem-estar económico e social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abertas inscrições para voluntários interessados em participar na próxima edição da Festa Templária. As tarefas são diversas e referem-se às áreas de preparação logística, apoio ao Congresso, apoio ao Cortejo Templário e também às atividades educativas. Em comum, a possibilidade dos voluntários participarem num dos eventos mais importantes do ano, realizado em Tomar, e onde se dá a conhecer parte do legado histórico do concelho. As inscrições já estão abertas, prolongando-se até 27 de maio, através do e-mail festatemplaria@cm-tomar.pt ou no local próprio disponibilizado no site da Festa Templária, festatemplaria.pt. Todos os inscritos ficarão devidamente abrangidos pelo seguro do voluntário no âmbito da Bolsa de Voluntariado de Tomar. A preparação para a Festa Templária decorre dentro do calendário previsto, apesar das limitações este ano, limitações financeiras resultantes da inexistência de apoios comunitários neste ano, como refere Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRN, entidade promotora do evento.
O processo está a decorrer com a normalidade possível dentro de um ano de orçamentos muito limitados, portanto, como é sabido, o quadro comunitário ainda não está a funcionar. Portanto, no momento quase que não temos orçamento para a festa, mas temos contato com a boa vontade de todos os parceiros, mais institucionais como o município, o Politécnico e o Convento, mas também todos os privados, os hotéis e os restaurantes têm contribuído também, quer com alojamentos, quer com refeições para os figurantes. O voluntariado todo está ligado à Escola de Artes Medievais. Dentro das possibilidades estamos a cumprir o nosso calendário e penso que vamos fazer um evento até com mais interesse e impacto do que o ano anterior. Deste ano vamos ter as 11 freguesias, serão 220 pessoas das freguesias e depois vamos abrir a possibilidade às pessoas vestidas com fatos medievais de integrarem o final do prefeito. Haverá na mesma a parada militar dos templários, composta pelas freguesias, mas depois abriremos a mais inscrições. Portanto, o cortejo terá aproximadamente a dimensão do ano passado. Esse mais difícil também já não é muito interessante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre no Hotel Templários, em Tomar, no dias 17 e 18 de abril, a 13ª edição das Jornadas do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Este ano o evento tem como tema central a mudança. No dia 17, sexta-feira, realiza-se a conferência de abertura com o professor Luís Pio de Abreu sobre amor e sincronismos, numa temática abordada por este autor no seu recente livro O Bailado da Alma, que tem constituído um enorme sucesso na sequência de outro êxito anterior, Como Tornar-se Doente Mental. A conferência de encerramento no dia 18 irá versar o tema sexualidades, o que trouxe a mudança nas últimas décadas. Será conferencista o Dr. Francisco Alan Gomes, sexólogo de referência no país. Como em todos os anos desde 2003, a motivação central do encontro reside na divulgação das atividades mais marcantes do serviço, consolidar e ampliar a ligação entre os cuidados primários e o serviço de urologia e permitir também uma ampla troca de opiniões e de convívio entre especialistas de todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como a Hertz aqui referiu ontem, o pavilhão multiusos de Alcanena vai receber nos primeiros 3 dias do mês de maio a ExpoPel. Esta é uma iniciativa conjunta do município de Alcanena, da Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, com o apoio da Associação Empresarial de Torres Novas, entroncamento Alcanena e Golgã, e do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. O evento procura, uma vez mais, dinamizar e promover o conceito Alcanena Capital da Pel, concretizando a expressão desta indústria e de toda a sua fileira no contexto das economias local, nacional e internacional. Este é, aliás, um dos setores mais competitivos da indústria portuguesa nos mercados externos, a que não será alheio o processo de internacionalização levado a cabo, sobretudo nos últimos 10 anos. Para este sucesso tem contribuído também ao nível da inovação e qualidade o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, como refere o seu diretor-geral, Alcino Martinho.
A indústria tem evoluído significativamente, tanto em termos de qualidade dos seus produtos, de posicionamento no mercado. Portanto, a situação, comparavelmente com 10 ou 15 anos atrás, está bastante diferente, para melhor, não é? Portanto, hoje a indústria concorre a nível global, quer por um posicionamento nos mercados externos, diretamente, mas indiretamente também o produto que aqui se fabrica, ele é exportado. Hoje está muito em voga a internacionalização e este setor está completamente internacionalizado, não é? Portanto, vende para indústrias que depois reexportam esse produto, principalmente o calçado, mas também tem feito um grande esforço de internacionalização. Isso faz-se também com suporte a nível tecnológico e o STIC tem feito esse papel, porque o nível de exigências é cada vez maior, tanto no produto, nos controlos, nas exigências a vários níveis, quer de rótulos ecológicos, quer especificações técnicas de clientes. Portanto, é uma indústria cada vez mais de tecnologicamente de ponta, não é? Bom, e há que dar isso a conhecer, porque muitas vezes essa imagem não passa, não é? Era dar esta nota nestes aspectos mais voltados para a evolução tecnológica nos últimos anos e por um posicionamento nas gamas superiores de mercado. E é isso que Portugal tem que fazer e tem feito, Portugal e a Europa. Portanto, é um movimento que se tem vindo a realçar na última década, não é? E que é visível, não é? Hoje a indústria de cortumes em Portugal conseguiu passar pela crise que todos assistimos, desde 2008, 2009, passou por ela sem ter propriamente grandes abalos, não é? E até conseguindo subir níveis de produção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para efeitos de realização de trabalhos de resolução de uma anomalia no medidor de caudal da zona sul do Conselho de Tomar, há a possibilidade de se vir a registar no dia de amanhã, quinta-feira, no período que se estima compreendido entre as 13h30 e as 20h, falta de água em algumas localidades do sul do Conselho. Os pormenores aqui com Helena Gomes.
Devido ao corte de fornecimento de água aos SEMAS pela EPAL para realização de trabalhos na zona sul do município e também na cidade de Tomar, poderão verificar-se faltas de água nesta quinta-feira, 9 de abril, entre as 13h30 e as 20h. As povoações afetadas são Freguesia da Aceiceira, na Aceiceira, Alto do Cebolinho, Cerejeira, Falagueiro, Grô, Linhaceira, Pastorinhos, Roda Grande, Roda Pequena e Santa Cita. Na freguesia de Peialvo, na Charneca da Pralva, e na freguesia de São Pedro, Bairrada, Bairro, Bem Posta, Boca da Mata, Casal de Deus, Casal dos Tomazes, Coxões, Ervideiras, Fontainhas, Macieira, Marianaia, Maxieira, Portela, Quinta do Falcão, Val Florido, Venda, Vermoeiros, Perucalvo e São Pedro. Embora alheios à situação, os SEMAS apresentam aos clientes afetados pela falta de água as devidas desculpas.
Lembramos uma vez mais que os cortes podem acontecer entre as 13h30 e as 20h desta quinta-feira. E é com esta informação que terminamos. Vamos então voltar de novo à antena da ERTS quando forem 15h. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.